20 anos com você.
Tem hora pra dormir, tem hora pra acordar, tem hora pra sair, tem hora pra voltar. Mas na hora do exame, a melhor escolha é meu exame. Mas na hora do exame, a melhor escolha é meu exame.
Meu exame, seu laboratório em São Carlos, Rua Coronel Betasso, 44, próximo ao posto de saúde. WhatsApp 3325-1580.
A melhor escolha é meu exame.
Tropical. Os pais Flávio Bet e Eliana, juntamente com a irmã Laís Vitória Bet, tios, tias, primos, primas, avô e avó, ainda profundamente consternados pela trágica perda do filho e irmão João Paulo Bet, ocorrida no último sábado, dia 16 de maio, vem através dessa mensagem agradecer a todas as pessoas que não mediram esforços para prestar ajuda, apoio e solidariedade neste momento tão difícil de nossas vidas. Também convidam parentes, amigos e toda a comunidade para a missa de sétimo dia, que será realizada neste domingo, dia 24 de maio, às 9 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora da Saúde, em Planalto Alegre. Mensagem: te entregar para Deus, filho, foi uma das missões mais difíceis das nossas vidas. Você deixou um silêncio e um vazio enorme dentro de nós, mas as lembranças de tudo que passamos e dos momentos que compartilhamos continuarão vivas para sempre em nossos corações. Te amaremos eternamente.
Sua empresa, propriedade rural ou residência pode economizar na conta de energia sem precisar investir em instalação solar. A Rentes Energia apresenta a Consor Energia, solução de energia por assinatura do Grupo Rentes, sem obras, sem investimento inicial e sem taxas de adesão ou cancelamento. Você envia a documentação, realiza o cadastro e assinatura do termo de adesão e em pouco tempo os descontos passam a ser aplicados diretamente na sua fatura de energia. Rentes Energia e Consor Energia. Tecnologia e economia inteligente para o seu futuro. Fone 49 99158-2204, Regis. Ou 49 99927-4540, com Marcelo.
Essa é mais uma empresa parceira da Tropical FM 20 anos.
Tropical FM.
Quer encher o carrinho? Então passe no Compre Tudo Supermercado de São Carlos, onde você encontra as melhores ofertas todos os dias. Sempre com frutas e verduras frescas. No açougue, a melhor carne de procedência para o seu churrasco. E na padaria, você encontra pão quentinho todos os dias e as delícias em doces e salgados da melhor qualidade. Compre Tudo Supermercado, no coração de São Carlos. Venha fazer suas compras com mais economia e qualidade. Fone 3325-4347.
Tropical FM. Vamos lá, essa é a sua rádio Tropical FM há 20 anos, tudo que você ama. Bom, a gente já vai encerrando aqui o nosso Manhã Tropical, né? Agradecendo a todos pela audiência, mas é claro, fique ligado, tá? Na sequência vem aí o programa da Câmara de Vereadores de São Carlos. Sessão realizada aí na última segunda-feira, você confere tudo, tudo a partir de agora, tá? Meio-dia, o programa da Prefeitura de São Carlos e às 12h05, o Jornal do Meio-Dia. Um grande abraço, fique ligado.
Atenção, o programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora. Está no ar, a Voz do Legislativo, o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos. A Voz do Legislativo.
Iniciamos agora o informativo da Câmara de Vereadores de São Carlos. Nesta edição, destacamos os principais assuntos da 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada na segunda-feira, 18 de maio, sob a presidência do vereador Sidney José Breyer. Nesta sessão, no expediente do Poder Legislativo, deram entrada dois projetos, ambos de autoria da mesa diretora, sendo eles: projeto de resolução número 2 de 2026, que regulamenta a avaliação inicial do patrimônio, o inventário patrimonial, a depreciação e gestão dos bens móveis e imóveis da Câmara de Vereadores de São Carlos, Projeto de Resolução número 3 de 2026, que altera a Resolução número 9 de 22 de julho de 2024, que regulamenta o planejamento das contratações no âmbito da Câmara de Vereadores de São Carlos. Também foram apresentadas as solicitações de retirada de tramitação do Projeto de Lei Ordinária do Poder Legislativo número 2 de 2026 e do Projeto de Lei Ordinária do Poder Legislativo número 3 de 2026. Ainda no expediente do Poder Legislativo, um requerimento e 3 indicações estiveram em pauta e foram aprovados. Na ordem do dia, foi aprovado por unanimidade em primeira votação o Projeto de Lei Ordinária do Poder Legislativo número 4 de 2026, de autoria do vereador Tiago Mesomo, que dispõe sobre a concessão de aparelhos digitais para medição e controle da glicemia a crianças e adolescentes com renda de até 5 salários mínimos. Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Sidney José Breyer, anunciou para o Poder Legislativo que realizará ainda este mês a devolução de recursos ao Poder Executivo Municipal, fruto da economia e da gestão responsável dos recursos públicos por parte da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, foi solicitado ao prefeito municipal que os valores sejam destinados especialmente para investimentos na melhoria da infraestrutura da base do SAMU e da sede do Corpo de Bombeiros Militar de São Carlos. Também estiveram presentes na sessão o prefeito municipal, senhor Delton Paulo Balbinotti, a coordenadora do SAMU de São Carlos, Adriana Cordeiro Moraes, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de São Carlos, segundo sargento bombeiro militar Tiago Rodrigueri, que utilizaram a tribuna para apresentar demandas relacionadas às respectivas instituições. A partir de agora, passaremos a ouvir parte dos pronunciamentos do espaço das explicações pessoais. Vereadora Daniela Croto comenta a indicação.
Hoje, muito breve, gostaria de reforçar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre a indicação que eu e César fizemos nessa sessão. É sobre as vagas de carga e descarga, então, que eu acredito ser bem importantes. A gente sabe que o nosso trânsito ele vem tendo bastante problemas com estacionamento, né? É uma queixa que todo mundo, principalmente na Rua do Comércio e Avenida de Santa Catarina, mas também quando a gente passa e percebe um caminhão no meio da rodovia, também é ruim para que a gente passe, né? Para que o fluxo de veículos seja normal. Então a gente pede para que essa utilização de uma vaga de carga e descarga não precisa ser, pode ser bem distribuída, né? Acho que é um estudo que vale a pena fazer, para que no horário comercial, os caminhões que venham até São Carlos para entregar mercadorias ou mesmo coletar, possam disponibilizar dessas vagas, tá? Evitando que o trânsito fique interrompido. Outro momento que eu gostaria de comentar aqui, os 80 anos da Escola de Educação Básica Cardeal Arco Verde, que teve domingo a sua comemoração, onde percebi que teve bastante professores que já lecionaram lá, serventes, né? Inclusive, eu fui bolsista, foi o meu primeiro emprego, eu fui bolsista na escola, na época era o SECA, então eu tenho um carinho muito grande e desejo a essa escola muito sucesso e que continue formando muitas crianças, muitos adolescentes. Tivemos também um momento muito especial no sábado de manhã, que foi a homenagem a Carlos Luiz Klein, o popular Chiru. Inclusive, foi uma indicação minha e quero agradecer aqui ao prefeito, senhor Delto, executivo, juntamente com a fundação, pela aceitação da indicação, que eu acho que valeu a pena, foi um momento muito emocionante. A família esteve presente, colegas de imprensa, colegas que trabalharam com o Chiru. E ouvir depoimentos dos ouvintes de São Carlos foi algo assim bem de reviver emoções. Principalmente pelo programa Chaleira Preta, onde ele estava sempre presente em todos os lares do município de São Carlos. Então, com certeza, o Chiru ficou eternizado e acho que sempre será lembrado pela população são carlense.
Vereador Cristiano Daniel Becker fala sobre sinalização no interior.
E falar um pouquinho, então, parabenizar a administração, também o pessoal do Contur, acredito que tiveram bastante participação também, a Lilian da Ipagre, sobre a sinalização do nosso interior. Então, ontem eu tive a oportunidade de participar da festa de Alto Aguinhas e a gente percebeu que todo o nosso interior está sinalizado. Para quem conhece o município, a gente conhece cada linha, mas muitas pessoas que transitam pelo interior, às vezes eles se perdiam, né? E eu acho que isso vem auxiliar bastante, né? E acredito que foi um trabalho muito grande do pessoal da extensionista da linha, o pessoal da engenharia, né, do Contur. E parabenizar então a administração por ter executado então. E sabemos que tem mais etapas desse projeto, mas ele já vem auxiliar muito no nosso interior, principalmente no transporte. A gente sabe que transporte de ração, muitos motoristas não conhecem o nosso interior, ou até carga de suínos, aves. Então, com certeza, vai auxiliar bastante esses nossos motoristas. Quero deixar um agradecimento especial ao Duzu e ao DMR, na pessoa então, do Peter também, que esses dias prontamente eu fiz um pedido para fazer a recolha do lixo no cemitério da comunidade Linha São João, onde é que eles vieram, né? Fizeram esse recolhimento. E a gente pede também as pessoas que têm seus entes queridos lá sepultados naquele cemitério. A gente sabe que ele é um cemitério particular da comunidade, mas nós sabemos que também tem bastante pessoas que residem fora daquela comunidade. A gente pede, nós temos os containers perto do posto de saúde, que quando fazem a recolha das flores ou dos vasos, que eles sejam depositados diretamente já nesse container, para não termos o problema de acúmulo de água, que nós sabemos lá que tinha esse acúmulo, foi feita essa força-tarefa com o zelador lá da comunidade e também o Peter Varney, que é auxiliar, então, e prontamente a prefeitura nos auxiliou, mas pedimos então que tenha essa atenção também das pessoas que têm então, seus entes queridos sepultados naquele cemitério. Tivemos também um pedido ali na comunidade Linha Moraes sobre troca de tubulações e provavelmente também vai ter que fazer umas canaletas, que eu conversei também já com o Peter, o qual foi então com o engenheiro também lá próximo ao cemitério daquela comunidade. Então esperamos, né, que os primeiros dias seja feito, porque a gente sabe que tem um acúmulo muito grande de água que vem também das propriedades, das roças, e acaba ali, como está trancada essa tubulação, ela acaba passando pela via, pelo asfalto.
Vereador Carlos Augusto do Espírito Santo Júnior fala sobre atendimento a gestantes.
Quero falar sobre um assunto extremamente importante, a saúde da gestante da nossa região e o convênio firmado entre o Governo do Estado de Santa Catarina e o município de Palmitos, através do Serviço de Atendimento Obstétrico e Neonatal, SAON. Primeiramente, quero deixar claro, né, sou favorável a todo investimento na saúde pública, toda estrutura que venha melhorar o atendimento às mães e aos bebês merece reconhecimento. É positivo que a região tenha buscado ampliar o atendimento obstétrico através do projeto Nascer Catarina. Porém, como vereador, tenho a obrigação de fiscalizar, esclarecer e mostrar a verdade para a população de São Carlos. O problema não é a existência do convênio, o problema é a forma como ele foi divulgado para a população de São Carlos. No dia 24 de abril de 2026, às 2h21, na página do Facebook da Prefeitura de São Carlos, foi publicada a seguinte mensagem: uma nova etapa começa para a saúde da nossa região. A partir de 24 de abril de 2026, as crianças são carlenses passarão a nascer em Palmitos. A divulgação que foi passada para a população deu a entender que todas as gestantes de São Carlos poderiam realizar seus partos em Palmitos. Mas isso não é verdade, e a população precisa ser informada com responsabilidade. O atendimento em Palmitos é destinado apenas para gestantes de baixo risco e que preencham critérios específicos. Entre eles, primeira gestação, gestante sem cesárea anterior, que quem já tem o primeiro filho não pode fazer o parto em Palmitos, bebê em apresentação cefálica, ou seja, posição correta para o parto, pressão arterial normal, gestação entre 37 e 41 semanas, bolsa íntegra e sem sinais infecciosos, ou seja, não são todas as gestantes. Gestação de média e alta complexidade continua sendo o Hospital de Chapecó. Outro ponto importante que não foi explicado para a população de São Carlos é que os médicos, obstetra, pediatra e anestesista trabalham em sistema de sobreaviso. Além disso, o primeiro contato para o encaminhamento ocorre através do telefone de número 49-3647-0282. O que vem acontecendo na prática? Muitas grávidas procuram a emergência do hospital de São Carlos, acreditando que terão partos em Palmitos. Mas o hospital de São Carlos não possui obstetra no hospital. Então a gestante é encaminhada para Palmitos e, ao chegar lá, caso não seja enquadrada nos critérios, acaba sendo transferida para Chapecó. Isso gera um desgaste físico, emocional e insegurança para a mãe e para a família. E esse desgaste poderia ser evitado. O correto seria que o próprio posto de saúde e a Secretaria de Saúde de São Carlos realizasse com transparência adequada desde o pré-natal, explicando claramente, né, se as grávidas estão procurando o hospital, talvez falta um pouco de informação.
Vereador presidente Sidney José Breyer fala sobre a devolução de recursos.
Deixar registrado então nessa sessão que a Câmara de Vereadores de São Carlos realizou ainda, né, nesse mês, a devolução então de recursos ao Poder Executivo Municipal, fruto da economia e da gestão responsável dos recursos públicos por parte desta casa. Então é que a Câmara de Vereadores, né, seguirá trabalhando com responsabilidade, transparência e compromisso com o interesse público e com os recursos públicos no montante. Então, aqui a gente fez então um belo ato juntamente com o prefeito municipal, né, junto com os demais colegas vereadores, tá, uma devolução de 100 mil. Está destinado 50 mil então para o SAMU, 50 mil para os bombeiros, né, onde é que eles tiverem demandas de infraestrutura. Eu acho que nada mais justo, né, por esses heróis, né, conseguir então essa demanda, tá, para adequar seus quartéis, tá, para deixar tudo em dia, né, porque a gente vê algumas dificuldades. Né, então, juntamente com o prefeito aqui, né, sinalizou um sinal positivo, né, parabenizar ele por esse gesto já, e com certeza quem sai ganhando é a população de São Carlos e os nossos municípios que tanto também ocupam, tanto os bombeiros e tanto o SAMU. Então, a gente sabe fiscalizar aqui também, sabe devolver os recursos na hora certa. Né? Geralmente, se devolvia esse recurso só no final do ano, mas a gente entendeu que teve essa demanda, tá, entre as duas entidades. Então, a gente já fez, tá, para ajudar essas duas entidades e também ajudar o município. Né? As pessoas que ocupam dessas duas entidades, que fazem tantos serviços relevantes no nosso município e até o município dos vizinhos. Quero aqui também dizer que eu fiz uma indicação, então, sobre a rua lá da Britânia, lá na São José, né, que o pessoal nos pediu, que está precário lá, que seja feito, então, aquele acesso. Né, por várias vezes ficou de fora e realmente eu fui lá olhar e está precário. Outra questão, né, o prefeito está aqui junto também, o bairro Madeireiro lá, tem um trecho que está não vou dizer intransitável, mas está ruim. O pessoal falou que ano passado já queriam colocar um cascalho lá e até agora não foi feito nada. Né? A gente vê que tem uns buracos feios lá, né, pela água que escoa lá, e então tem que ser aberto as valetas e colocado um rejeito, de repente, que tem lá na garagem, né, para melhorar aquele acesso para aquela comunidade também. Outra indicação que eu fiz, então, é lá na São José, então, aquele trecho compreendido entre o Carlos Raup e a família Schuster, né? A gestão passada eu já fiz cobranças aqui, onde é que a gente tentou fazer melhorias com britagem, mas não, na verdade não resolveu, tá? Então agora que seja então feito um concreto ou pavimentação asfáltica lá para aqueles moradores.
A próxima sessão da Câmara de Vereadores de São Carlos acontecerá na segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, com início às 19 horas. Acompanhe as sessões da Câmara, que são transmitidas online via Facebook e canal do YouTube, por meio da página oficial da Câmara de Vereadores de São Carlos.
Encerra aqui mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos. É o Legislativo mais perto de você.
Nos postos Maxul, você encontra o melhor preço da cidade. Abasteça com combustível de procedência e parcele em até 3 vezes no cartão sem juros. Conte com atendimento especial que todos já conhecem. E aproveite uma conveniência completa com lanches, cafés e bebidas geladas. Esperamos por você. Postos em São Carlos e Palmitos. Maxul é mais combustível.
Mais flashes, por favor. Com essa faceta nova, eu tô pronto pra capa de revista, meu bem. Eu nasci pra brilhar.
O que o seu sorriso diz sobre você? Faceta dentária é na Odonto Top Hospital do Dente. Mude o tamanho, a cor e o formato de seus dentes de forma rápida e segura. Agende uma avaliação. Fone Whats 3199-4009. Responsável técnica Carolina Carlesso. CROSC 17059.
O seu inverno vai ficar muito mais aconchegante com esta promoção especial da Leve. Cobertores Jolitex com 20% de desconto em até 10 vezes. Edredão Casal Bela Enxovais com R$100 de desconto e ainda parcelado em até 10 vezes. Mantas Cortex Casal com 20% de desconto em até 10 vezes. Passe na Leve e escolha o cobertor perfeito para aquecer o seu inverno com muito conforto e estilo.
Leve Tropical FM.
Querida amiga, por que você não me escutou? Eu te avisei que havia outra em sua vida.
Apaixonados, de mãos dadas passeando, eu acreditei enquanto ele só mentia.
Não sofras mais, ele não merece teu coração, que estava entregado a oferecer teu amor. Sem um motivo ele te desprezou.
Diga por quê.
Teus carinhos, teus beijos, tua paixão.
O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor.
Mas só o tempo acalmará essa dor e encontrará a ilusão que perdeu. Você sabe bem que ele nunca te amou. Deve ser forte e apagá-lo da sua vida.
Eu te agradeço que me diga seus conselhos, mas eu sinto que ele ainda está aqui dentro.
Deixa ele ir, é impossível voltar atrás. Não ficaram lembranças, por que lutar? Ele não te quer, tudo. Carinhos, teus beijos, tua paixão.
O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor.
Mas só o tempo acalmará essa dor e encontrará a ilusão que perdeu, você sabe bem.
Diga o porquê, se eu daria minha vida por ele.
Não sabe mais, ele não quis saber. Nem valoriza teus carinhos, teus beijos, tua paixão.
O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor.
É só o tempo acalmará essa dor e encontrará a ilusão que perdeu, você sabe bem.
Diga por quê? Se eu daria minha vida por ele.
Não sabe mais, ele não quis saber. Nem valoriza teus carinhos, teus beijos, tua paixão.
Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira.
Ducha Zagonel Fluir, 69,90 unidade. Ducha Zagonel Ducali Preta, 439,90 unidade. Torneira Zagonel Prima Black, 319,90 unidade. E ducha eletrônica Zagonel Moment, 114,90 unidade.
Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui.
Seletivo de Inverno Uno. São mais de 40 cursos para você descobrir o seu caminho. Aqui você encontra possibilidades, aprende na prática com a ABEX, vivencia experiências e se prepara para o seu futuro desde o início. Seletivo de Inverno Uno. Aqui o seu futuro ganha possibilidades e caminhos reais. Inscreva-se agora em uno.edu.br/seletivo.
Esta é a ZYW541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM, uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações, São Carlos, Santa Catarina.
Meio-dia e três.
97,7 Tropical FM.
No ar, no ar. Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia.
As principais notícias locais e regionais.
Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
Oferecimento, rede de farmácias Desconto Fácil, descontos em 100% dos produtos em Planalto Alegre e Alternativa Modas e Presentes no centro de Planalto Alegre.
Quarta-feira, dia 20 do mês de maio 2026, e os destaques desta edição.
Famílias catarinenses enfrentam aumento da inadimplência.
Safra do milho em Santa Catarina termina com alerta para avanço da cigarrinha.
Agroindústrias familiares transformam a agricultura rural em Santa Catarina.
Polícia Civil de Itapiranga realiza operação no interior de São Paulo.
Empresa de Saudades recebe comitiva empresarial do Acre.
Conselho de Habitação de São Carlos define nova diretoria.
Moto e equipamento são furtados no interior de Guatambu.
Mulher é ameaçada e tem filho levado pelo companheiro em Planalto Alegre.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão no interior de Águas de Chapecó.
E prefeito e vice... Prefeito atualizam ações e demandas de São Carlos.
Além da previsão do tempo e os indicadores econômicos e agropecuários. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento da farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre e alternativa Modas e Presentes de Planalto Alegre.
Esse é o Jornal do Meio-Dia. A verdade que você respeita.
Você já cuidou da sua visão este ano? Enxergar bem é qualidade de vida. E agora, uma novidade especial. A Joalheria Veneza agora também é ótica. Além de joias, você encontra óculos de grau com qualidade, estilo, lentes de alta qualidade, armações modernas e atendimento especializado com condições especiais que você merece. Ótica e Joalheria Veneza. Tradição, confiança e agora também cuidando do seu olhar.
Meio-dia, 6 minutos.
Jornal do Meio-Dia. Indicadores econômicos e agropecuários.
Indicadores econômicos e agropecuários num oferecimento da farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitali, em Caxambu do Sul. A poupança para esta quarta-feira cotada a 0,66% e o dólar em baixa em R$ 5,01. No mercado agrícola, o suíno preço base para produtores integrados, R$ 6,77. Cooper Central Aurora e Pamplona, R$ 5,90. Na BRF, R$ 6,80. Na saca de 60 quilos, o feijão preto cotado a R$ 182,00, o milho em R$ 58,00, a soja em R$ 114,00. O trigo, R$ 66,00. Frango de granja, R$ 5,46 o quilo. E arroba do boi gordo, R$ 350,00. São os preços médios para a região de Chapecó. E o leite padrão conforme a Conceleite, cotado em R$ 2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. Conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20 horas e 30 minutos. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali. E ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. É para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 9. 998106533.
O tempo em São Carlos apresenta-se ensolarado, a temperatura em elevação chega aos 16 graus nesse momento. Daqui a pouquinho a previsão do tempo, agora são 12 horas 8 minutos. Um recado ainda, nós vamos ter o informativo da Prefeitura Municipal de São Carlos, que habitualmente ocorre e é apresentado antes do Jornal do Meio-Dia, após essa edição, junto com as demais prefeituras, incluindo a de Caxambu do Sul, já que hoje é quarta-feira. Daqui a pouquinho, logo após essa edição do Jornal. Agora 12:08.
A agricultura familiar em Santa Catarina responde por uma parcela expressiva do agronegócio catarinense e, nos últimos anos, passou por uma transformação silenciosa, mas decisiva. Em diferentes regiões do estado, por exemplo, os produtores que só comercializavam matéria-prima começaram a industrializar dentro das próprias propriedades, criando produtos com identidade, ampliando a renda e encontrando novas formas de permanecer no campo. Esse movimento tem impulsionado o crescimento das agroindústrias familiares, que unem tradição, empreendedorismo e organização coletiva para fortalecer a economia rural. Essas iniciativas têm mudado a dinâmica das famílias, estimulando a sucessão rural e mostrando que o campo também pode ser um espaço de inovação, profissionalização e qualidade de vida. Atualmente, mais de 100 agroindústrias familiares estão espalhadas por Santa Catarina, transformando os ingredientes plantados nela em alimentos com maior valor agregado. Avanço que vai além dos números e revela histórias construídas por gerações que encontraram na agroindustrialização uma alternativa para enfrentar crises, diversificar atividades e consolidar novos mercados.
Seguindo por aqui com as informações ainda do Departamento de Jornalismo, agora a gente vai falar sobre o estado, até porque famílias catarinenses enfrentam aumento da inadimplência. O levantamento da Ficomércio Santa Catarina aponta crescimento das contas em atraso e maior dificuldade de pagamento entre consumidores do estado. Repórter Carol Denardi traz os dados.
A inadimplência das famílias catarinenses voltou a crescer em abril e acende um alerta para o orçamento doméstico. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Fecomércio de Santa Catarina mostram que o percentual de famílias com contas em atraso passou de 26,8% para 27,3% em abril. A economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Edilene Cavalcante dos Anjos, explica que os juros altos ainda impactam diretamente o orçamento das famílias catarinenses.
A inadimplência é um fator que preocupa, né, que mostra que as famílias estão com contas em atraso. A gente teve um aumento em abril e a gente atribui isso ainda aos juros, né, que a gente ainda continua sentindo os efeitos das taxas de juros que permanecem altas, apesar de ter reduzido nesse ano. Então, esse cenário pressiona o orçamento das famílias que agora estão com mais dificuldade de pagar as contas que estão atrasadas.
O levantamento mostra ainda que o nível de endividamento chegou a 75% das famílias em Santa Catarina, cenário que revela maior dependência das compras parceladas. Segundo a economista da Fecomércio, o cartão de crédito é a principal forma de consumo.
O endividamento continua sendo principalmente no cartão de crédito, cerca de 88% do endividamento é nessa modalidade de compra e é um fator que também preocupa porque o cartão de crédito tem um juros muito elevado. Então, quando as famílias não conseguem pagar essas contas, principalmente no cartão de crédito, e se tornam inadimplentes, isso pressiona ainda muito mais o orçamento das famílias em Santa Catarina.
Outro dado que preocupa é o crescimento do número de famílias que dizem não conseguir pagar as contas atrasadas. Em abril, esse percentual chegou a 11% no estado.
O processo é o seguinte, né? As famílias fazem uma compra parcelada, né? Se endividam, deixam essas contas atrasarem quando não conseguem pagar, se tornando então inadimplentes. E além de tudo, um fator preocupante é quando essas contas que estão atrasadas, as famílias não têm condições de pagar. E nesse mês de abril também cresceu esse indicador, ou seja, o pessoal de famílias que além de estarem com contas atrasadas, afirmam que não terão condições de pagá-las. Então, apesar de a gente ter um cenário que a renda está crescendo em Santa Catarina, muitas famílias ainda sofrem com essa pressão financeira, principalmente aquelas que recebem menos de 10 salários mínimos.
Apesar dos indicadores catarinenses ainda serem melhores do que a média brasileira, a Fecomércio avalia que o avanço da inadimplência exige atenção ao comportamento do consumo e ao comprometimento da renda das famílias nos próximos meses.
E a safra do milho em Santa Catarina termina com alerta para avanço da cigarrinha. O boletim da EPAGRE aponta alta circulação do vírus do raiado fino e aumento da população do inseto em regiões do oeste, extremo oeste e planalto norte. Quem traz esses detalhes é a repórter Amarilis Pequeno.
Santa Catarina encerra a safra 2025-2026 do milho com alerta para o avanço da cigarrinha do milho e das doenças associadas. O último boletim do programa Monitora Milho SC aponta que o vírus do raiado fino foi o mais frequente nas lavouras catarinenses, presente em mais de 41% das amostras analisadas. O monitoramento foi realizado em mais de 50 lavouras de todas as regiões do estado. As áreas mais críticas foram o oeste, extremo oeste e planalto norte, onde o número de insetos ultrapassou o limite considerado de risco para os produtores. Segundo a EPAGRE, ao final da safra, a média chegou a 50 cigarrinhas por armadilha, com picos superior a 100 insetos em algumas regiões. A recomendação para a entressafra é eliminar o milho voluntário, conhecido como tigueira, para evitar a sobrevivência da cigarrinha e reduzir os riscos para a próxima safra.
E olha, agora voltando aqui para falar da segurança, mas também com o estado de São Paulo, porque a Polícia Civil de Santa Catarina, em ação integrada com a Polícia Civil Paulista, deflagrou na manhã de hoje a Operação Guardião e Proc, com o objetivo de cumprir 12 mandados de busca e apreensão em municípios paulistas. A operação decorre de investigação criminal conduzida pela Delegacia de Polícia de Fronteira de Itapiranga, aqui no extremo oeste catarinense, iniciada em novembro de 2025 e voltada ao combate de associação criminosa especializada na prática de estelionatos virtuais, especialmente o golpe conhecido como falso advogado ou falso precatório. As investigações tiveram origem após a vítima relatar que passou a receber mensagem via aplicativo WhatsApp contendo documentos oficiais extraídos do sistema EPROC do Tribunal de Justiça catarinense. Os criminosos, utilizando indevidamente a identidade profissional da advogada da vítima, induziram-se ao erro ao exigir pagamento para a suposta liberação de valores judiciais. Durante a apuração, foi possível identificar a estrutura do grupo criminoso, incluindo os responsáveis pelo recebimento e pulverização dos valores obtidos ilicitamente, bem como indícios de uso irregular do sistema EPROC, mediante credenciais vinculadas à profissional sediada no estado de São Paulo, com possível ligação aos demais investigados. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nas cidades de São Paulo, Poá, Praia Grande, Guarujá e São Vicente, com o objetivo de apreender aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse à investigação. As investigações seguem em andamento para a completa identificação dos envolvidos e responsabilização penal dos autores.
Com 50 anos de história e sendo referência no cooperativismo regional e atuando em diferentes frentes de negócio, a cooperativa Seraçá recebeu na segunda-feira uma comitiva com 25 empresários do Acre. A comitiva vinda por meio da Federação das Associações Comerciais do Acre visitou durante a tarde a Seraçá Construções em Pinhalzinho e, posteriormente, a Seraçá Geradores, Seraçá Telecom e a matriz da cooperativa em Saudades. Na oportunidade, os empresários puderam conhecer um pouco das atividades desenvolvidas pela cooperativa e entender como funciona o modelo cooperativista, além de conhecerem a história da Seraçá. Conforme o presidente da cooperativa, José Samuel Tizen, a visita reforça o interesse pelo empreendedorismo, pela troca de experiências entre diferentes regiões do país e também evidencia a força do cooperativismo. Confira.
Recebemos em visita hoje uma comissão de empresários, investidores, agricultores e todos os tipos de atividades, e uma missão de conhecimento da região sul, da equipe do Acre. Sem dúvida nenhuma, uma distância considerável, falamos aí quase 4 mil quilômetros de distância entre o norte e o sul, temperaturas também do mesmo jeito, né? Temperaturas altíssimamente quentes, e aqui, nessa data, com bastante frio. Esperamos que esperamos eles com boas-vindas, esperamos que entendam o nosso trabalho, nossa maneira de ser, e, acima de tudo, que possam levar alguma coisa útil e que venha a trazer resultados positivos também na distante Acre. Sem dúvida para nós, uma equipe muito empolgada, uma equipe que vem se preocupando em conhecer, entender, e isso que é importante. Esperamos que sejam bem-vindos, mais uma vez, com um bom retorno, e que no futuro realmente possa aplicar alguma cultura nossa naquela região. O operativo Aciraçaba, multi-operacional, em muitas atividades diferentes, e de uma forma ou de outra, eu acredito que é muito interessante para eles entenderem o sistema cooperativo. O que lá no Acre existe de pequeno e pouco, aqui sem dúvida nenhuma nós temos em abundância, que é o cooperativismo, filosofia, nosso trabalho e a nossa mentalidade de dividirmos os resultados com o nosso povo.
Jader Lopes Costa, integrante do grupo, comentou sobre a experiência de conhecer a Seraçá.
Então, é bastante interessante. Eu venho do setor da construção civil e muita coisa que nunca tinha visto, né? Então, é um aprendizado. A gente vai, volta para casa cheio de ideias, de bons aprendizados, né? Então, eu acho que é isso. Se você quer ser bom, você tem que correr atrás de quem faz bem feito, né? Acho que a Seraçá aqui deu um exemplo de como se fazer com qualidade hoje, com tecnologia. Muito boa a visita.
Para a cooperativa, foi muito importante poder receber empresários de outra região do país e poder apresentar a eles um modelo diferente de empreendedorismo, como destaca o vice-presidente Antônio José Maldaner.
Então, é gratificante estar recebendo uma equipe de empresários, de pessoas do comércio, da agricultura ou da indústria, ou de outros ramos do Acre, está visitando a região sul do país, principalmente a Seraçá e outras indústrias e comércios da região. Para nós é importante poder compartilhar com eles um pouco do que se faz na região sul, em pequenas propriedades, produzindo alimentos para o mundo. E dentro dessa linha, a Seraçá entra também com seus equipamentos, suas necessidades e principalmente na distribuição de energia, que para nós é importante. E que essas pessoas possam também levar um pouco daqui, talvez, do que se faz em pequenas propriedades e através da Seraçá também, para levar a eles um propósito de mudança ou de qualidade de vida melhor para eles. Que eles consigam também se espelhar nas atividades ou da forma como se trabalha aqui, para levar para eles também o desenvolvimento da região, pois a região sul é bastante desenvolvida e precisa também, como eles vieram aqui, conhecer um pouquinho do sistema do nosso trabalho.
Essa foi a quinta visita da Federacre ao estado catarinense e tem por objetivo proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer iniciativas de referência, ampliar horizontes e construir novas oportunidades ao Acre.
E a seguir aqui no Jornal do Meio Dia, Planalto Alegre terá oficina prática e dinâmica sobre inteligência artificial e ainda reunião sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, realizada ontem no município.
Jornal do Meio Dia. A farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre tem desconto em 100% dos medicamentos e também nos itens de perfumaria e higiene. Basta cadastrar seu CPF e aproveite os descontos através do aplicativo ou na farmácia. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 49 99813 8813. A farmácia fica aberta todos os dias, inclusive nos feriados. Farmácia Desconto Fácil, situada na Avenida Júlio Chiarello, centro de Planalto Alegre.
O amor de mãe merece ser celebrado com tudo o que há de mais especial. Neste mês das mães, a loja Alternativa Moda e Presentes está com muitas novidades. Roupas cheias de estilo e conforto, calçados que unem elegância e praticidade, além de bolsas modernas e perfumes importados. Durante todo o mês de maio, a cada compra, você concorre a um vale-compras de R$500 para usar na loja. Aproveite e passe agora mesmo na loja Alternativa Moda e Presentes, de Planalto Alegre.
Jornal do Meio Dia.
O tempo em São Carlos apresenta-se com sol. A temperatura de momento agora são 12 horas. A temperatura de momento agora são 16 graus.
Lembrando que daqui a pouco, depois do Jornal do Meio-Dia, desta edição, nós teremos excepcionalmente hoje a apresentação do informativo da Prefeitura de São Carlos, logo após o jornal. Agora 12h22.
A Sala do Empreendedor de Planalto Alegre, juntamente com o SEBRAE e em parceria com a ACIPA, alerta empresários, empreendedores e a comunidade para participarem de uma oficina prática e dinâmica sobre inteligência artificial. O evento será conduzido pela consultora Elisione Krumenauer, especialista em desenvolvimento, inovação e inteligência artificial aplicada aos negócios. A oficina vai ocorrer no dia 25 de maio, segunda-feira, na Câmara de Vereadores, com início às 7 horas da noite. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp pelo 499-9202-1395. São vagas limitadas.
E nesta terça-feira, ontem, foi realizada na Câmara de Vereadores de Planalto Alegre uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com a participação dos membros do Conselho e demais agricultores do município. A ação foi promovida pela IPAGRE e pela Secretaria Municipal de Agricultura de Planalto Alegre. Durante o encontro, estiveram em pauta a devolutiva do Planejamento Plurianual, PPA, a apresentação do programa SC Rural 2, a criação da Comissão Consultiva Municipal, além de assuntos gerais relacionados ao fortalecimento do setor agrícola de Planalto Alegre.
E uma mulher foi ameaçada e teve o filho levado à força em Planalto Alegre durante o fim de semana. Segundo a vítima, uma feminina de iniciais TRP, por volta das 6 da tarde de sexta-feira, dia 15, uma discussão aconteceu com o seu marido, de iniciais FR dos S. Ela informou que, ao mencionar que iria embora com o filho de 1 ano e 11 meses, foi ameaçada pelo companheiro. Diante da ameaça, teme por sua vida e pela vida do filho. Ela conseguiu uma carona com a irmã até a linha Feliciano, no interior do município, na residência da mãe. Durante o fim de semana, o autor enviou mensagens querendo saber a localização da mulher e do filho. Mas na segunda-feira, o masculino compareceu até a residência da mãe da vítima, local que já conhecia anteriormente. Ao chegar, iniciou uma conversa amistosa e, em determinado momento, pegou o filho, colocou em um veículo Fiat Palio de cor branca com placas LXL2502 emplacada em Chapecó e evadiu-se do local. A vítima e a mãe tentaram impedir a saída do carro, mas sem sucesso. O autor tomou rumo ignorado e a vítima acredita que ele possa ter retornado a Chapecó ou seguido a Pinhalzinho. A mulher também afirmou que o ex-companheiro é agressivo e em outros momentos já lhe agrediu fisicamente.
E ainda sobre a polícia militar, que cumpriu um mandado de prisão por volta das 12h40 da última segunda-feira, foi na linha Aguinhas Frias, no interior de Águas de Chapecó. A guarnição tinha conhecimento do mandado de prisão em desfavor de um masculino de 58 anos e se deslocou até o referido endereço. Ao chegar no local, o autor foi localizado e informado sobre a ordem. E já sabendo do procedimento, o mesmo foi colaborativo. No local havia um veículo GMS-10 de propriedade do masculino, que foi deixado sob responsabilidade da filha dele. Os nomes não foram divulgados. O homem foi conduzido até a penitenciária de Chapecó.
Uma motocicleta e equipamentos foram furtados no interior de Guatambu. O fato ocorreu na segunda-feira na linha Aquilian, interior do município, e foi atendido pela Polícia Militar. Chegando no local, a guarnição fez contato com a vítima, um masculino de iniciais DG, o qual relatou que saiu para trabalhar às 6h20 da manhã e retornou para casa por volta das 5h20 da tarde. Quando ele chegou, percebeu que a motocicleta tinha sido furtada. Ele informou ainda que uma janela foi quebrada para acessar a casa, onde os autores pegaram a chave e o capacete, e ainda furtaram 2 motosserras e 1 roçadeira. A vítima conversou com os vizinhos, mas relatou que ninguém percebeu movimentação estranha. A motocicleta, placa IXD0D13, da Yang 150, de cor vermelha, ainda não foi localizada.
E a seguir aqui no Jornal do Meio-Dia, a entrevista com o prefeito e o vice-prefeito de São Carlos é o destaque.
Jornal do Meio-Dia. Um recado especial para você, dona de casa. Não perca tempo indo de um lado para o outro na hora de abastecer sua despensa.
vá direto ao Super Útil. Você encontra produtos de grandes marcas sempre em oferta, além de um açougue modelo na cidade. E tem mais, uma padaria completa, produzindo diariamente para levar até você o melhor sabor. Por isso, não tenha dúvidas, no Super Útil, você é sempre bem atendido com o carinho da família proprietária. Super Útil, no bairro Cristo Rei, aqui é sempre mais barato.
Jornal do Meio-Dia.
O tempo em São Carlos apresenta-se com sol, temperatura 16 graus. Agora são 12 horas 28 minutos.
A entrevista desta manhã recebeu o prefeito de São Carlos, Delton Bobinotti, e o vice-prefeito, Giovan Brucher. Entre os assuntos, as obras de pavimentação asfáltica, lotes com calçamento, novidades sobre o contorno viário, ações da Secretaria de Agricultura e Saúde, além de negociações envolvendo os professores. Inicialmente, Delton falou sobre a sintonia com o vice-prefeito.
Eu e o Giovan sempre estamos juntos e nessa caminhada, e dado esses primeiros anos, o primeiro ano e agora o segundo ano de mandato, a gente tem sempre essa sintonia. E aproveitar o espaço aqui nelas para trazer as informações e é uma forma de prestação de contas também, que a gente usa, que é os meios de comunicação, para levar até a população o que nós estamos fazendo, quais as ações que a gente pretende fazer, enfim. E a população tem acompanhado, uhum. E hoje a gente pode dizer que o eleitor ou a população, ela sabe o que está acontecendo. Não precisa muitas vezes a gente inaugurar uma obra, mas sim ela vê o benefício que isso traz.
Exato.
Né? Então a gente sempre tem procurado, de uma forma muito transparente, realizar tudo o que for, né, possível dentro de uma orçamentação do governo, no caso do município, para atender bem as pessoas. Né? E isso ela se reflete em todas as áreas. Então essa sintonia que eu e o Divan criamos e no município, na administração, ela tem dado bons frutos. Né? E a população tem percebido que o nosso foco é trabalho, nós levantamos cedinho, dormimos tarde, atendemos todas as pessoas, a prefeitura está lá de portas abertas, aliás, todas as secretarias também, de um modo que o município se sinta acolhido. Ah, tem problema? Vamos resolver. Né? Então a população nos elegeu para resolver os problemas, para projetar a cidade.
Sobre asfaltamento, o chefe do executivo mencionou os projetos em execução da linha São João e linha São José.
Um dos trechos lá dos asfaltos que a gente vai fazer é o da linha São João, né? Que vai ali da comunidade até o Alto Moraes. É um investimento de praticamente 3 milhões,
uhum.
Né? 1 milhão e 500 de uma emenda parlamentar do deputado Mauro e mais 960 do município. Ela está em execução, ela já tá em andamento. E a previsão é que a empresa conclua logo, porque é a mesma empresa que irá fazer o contorno.
Certo.
6 meses.
6 meses, né?
Mas eu imagino que vá concluir antes, né?
Certo.
Porque as duas obras podem até andar juntas, né?
Concomitante.
Tanto
ali,
o contorno,
né,
como o São João.
Na entrevista, o prefeito também anunciou avanços envolvendo o contorno viário.
Ontem o Giovan recebeu a licença ambiental que estava pendente de supressão,
uhum.
Né? A placa já foi mandada fazer, o governo do estado, nós temos que destacar, ele já depositou, uhum, dia 14 a parcela dele, nós
já está na conta,
já está, então, na conta, contrapartida nossa também,
uhum.
Né? Então nós temos que fazer uma medição tanto na linha São João como no contorno, como o asfalto de linha São José,
uhum.
Tá? Essas três medições nós temos que fazer antes do dia 4 de julho para nós aproveitar o período eleitoral, porque, okay, senão as obras param.
Certo.
Então, dentro do nosso cronograma e da engenharia, tudo certo, tudo, uhum, planejado para que as três medições ocorram, uhum, e nós, no período eleitoral do estado, a gente, uhum, continue as obras.
Certo.
Né? Então, primeiros dias vai ser iniciado o contorno e igualmente a linha São José. Os ensaios também que da engenharia já foram, uhum, feitos, né? Então, essas três obras que são de impacto na comunidade, que, uhum, vão trazer, assim, eu não diria um, uhum, transtorno, mas sim logo um benefício, como tem acontecido também na Rua do Comércio.
Isso.
Então vai ter alguns, uhum, transtornos, mas tudo vai ser resolvido.
Sobre a expectativa de um anúncio de secretário para a pasta da agricultura, o prefeito afirmou que o nome será anunciado em breve.
Nós temos conversado muito, uhum, aí, o Giovan, A gente consulta alguns agricultores, a gente consulta lideranças e a gente assim tenta ver, né, qual a viabilidade. Não que não seja importante e não que o trabalho não esteja sendo feito. O Giovan desempenhou nesse tempo um excelente trabalho, modernizou, melhorou os processos lá, enfim. Ele criou, junto com os agricultores, uma lei nova de incentivos. Né? Então, a gente tem conversado muito e tenho certeza que logo vai ter um secretário. Assim que toda a secretaria estiver modernizada, estiver né, adaptada, porque nós pretendemos lá também trocar todo o telhado.
Ah, estruturalmente. Tá,
então, assim, não adianta nós botar um secretário para eles não ter as ferramentas. Certo. Aí vai ter crítica, dizer, por que que botou, não precisava. Então nós temos que dar condições, como também a gente fez no turismo.
Certo.
Então hoje nós temos um espaço no turismo, né? Ali com a Fábio trabalhando na praça.
Atendimento centralizado.
Exato. É, porque nós vamos cobrar a resposta. O Divan cobra a resposta dos encarregados dele e eu cobro dos meus. Então nós temos que ter as ferramentas certas, né? Para que a gente tenha esse trabalho bem continuado. Até o Divan pode responder, né? Mas é o objetivo nosso. Sim, colocar. Exatamente. Logo vai ter. Mas com as ferramentas corretas, né?
Enquanto isso, o vice Giovan, que atua na pasta, falou dos avanços e reestruturação do setor.
Agora é todo vapor, agora temos uma nova lei de incentivos, né? Era um grande pedido que nós recebemos na época eleitoral, de melhorar, alterar, talvez dar outra forma de se entregar o incentivo ao produtor, né? Então, dentro desse um ano, depois da elaboração do novo conselho, né? Um conselho presente e atuante, elaboramos, né? Através, até junto da IPAGRE, através do PPA, que alcançamos as comunidades o ano passado, procuramos verificar quais são os pontos fortes do nosso interior, quais os pontos fracos, e através desses levantamentos aqui criamos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho desenvolveu, dentro, claro, da possibilidade do orçamento, né? Uma nova lei de incentivo, né? Ao nosso produtor, claro, dentro da nossa realidade. Aliás, o asfalto rural foi um dos mais pedidos, né? Para melhorar a escoação, né? É uma necessidade hoje. Então, além desses pedidos de infraestrutura, teve também dos incentivos, que vai na questão de acessos, que vai da parte de sanidade do rebanho, né? Bovino, leite de corte, a questão de exames, a questão de horas máquinas, piscicultura, empreendimentos agropecuários, até turísticos envolvemos nessa situação, que não tinha nenhum beneficiamento, né? Enfim, foi um projeto bem estudado, o grupo apresentou a proposta de lei, fizemos a devolutiva através das quatro regiões do interior do nosso município, apresentando e dando oportunidade do produtor se manifestar e apresentar ajustes, melhorias, enfim, toda a situação. Então foi um modelo novo, talvez único, que teve no nosso município, do produtor efetivamente participar na elaboração da nova lei de incentivo. Aí, depois de todo estabelecido, feitos os ajustes, enfim, encaminhamos ao plenário da Câmara, nossa cidade, foi feito mais alguns ajustes com os vereadores, enfim, no dia 22 de abril foi sancionada a lei. Exato. Fizemos o decreto há poucos dias, regulamentando algumas situações. Claro que no andar da carruagem a gente vai ter muito aperfeiçoamento ainda dessa lei, são pontos a melhorar, pontos a discutir, mas isso vai ser na dinâmica que nós vamos estar aprendendo.
Outro assunto mencionado pelo prefeito Delton na entrevista foi quanto às tratativas envolvendo a educação.
Então, assim, nós pegamos muitos assim, embates que estavam pendentes, que não havia uma regulamentação.
Certo.
Um dos professores, tivemos vários. Tivemos a ampliação de carga horária, que era uma toda regularizada. Então, vamos por partes.
Vamos lá.
Ampliação de carga horária era uma demanda que havia muito tempo nos professores. A gente, assim que a gente entrou na administração, ano passado já fizemos. Agora surgiu a regulamentação do horário corrido, chamado horário corrido nas creches, onde os professores né, tinham 40 horas, trabalhavam 30, mas recebiam por 40, mas não tinha uma regulamentação. Tá? Então, isso acabou tendo denúncias, né, em todas as esferas. A gente se reuniu com todos os professores envolvidos, são 27 professores. Uhum. A gente nos reunimos, eu acho que 3 ou 4 vezes, até chegarmos num ponto. Foi o que o John fez lá na Secretaria da Agricultura com a lei da, né?
Do incentivo.
E nós temos muito essa abertura para discutir e ver qual a melhor solução. Chegamos a uma solução semana passada, sexta passada anunciamos o decreto, tudo certo, ajustado com o sindicato, professores envolvidos, tudo resolvido. Outra questão foi o transporte, isso, né? Também que tinha nos professores,